Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula da unidade 3. A unidade 3 tem como objetivo fazer a diferenciação entre o regime de caixa e o regime de competência. Antes de começar propriamente a explicar o que é o regime de caixa e o que é o regime de competência, nós vamos relembrar alguns exemplos que foram tratados na unidade 2. Partindo do balanço da operação número 3 da Fácil Limitada, nós tínhamos a aquisição de um terreno à vista no valor de 60 mil. Note que essa aquisição de terreno ela não alterou o valor do ativo como um todo e também não alterou o valor do passivo. Na operação número 4, a empresa prestou serviços por 18 mil, recebendo toda a quantia no ato. Temos então a entrada de 18 mil no caixa e o registro da receita de serviços prestados no valor de 18 mil. Note que nós tivemos um aumento de 18 mil, tanto no ativo quanto no passivo, considerado em sentido amplo. Foi feita nessa operação ainda uma provocação a vocês, né? Para que considerassem que a empresa desses 18 mil tivesse recebido apenas 50% no ato e os restantes 9 mil para 90 dias. Nessa operação, então, entraria 9 mil no caixa, 9 mil na conta clientes e a origem continuaria sendo 18 mil de receita de serviços prestados. Na operação número 5, nós tivemos o pagamento do aluguel de um imóvel usado no processo de obtenção da receita, no valor de 7 mil. Nesta operação, tivemos, então, o registro da despesa, o consumo desse serviço e o registro da saída de caixa no valor de 7 mil. Nesse momento, então, o reconhecimento da despesa coincidiu com o pagamento da mesma. Foi feita ainda nessa operação uma provocação a vocês. Considerando que a empresa agora, nesse momento, apenas fizesse o reconhecimento da despesa, mas não efetuasse o pagamento da mesma. Note que reconhecemos a despesa com aluguel no valor de 7 mil, reduzindo então o capital próprio da empresa e, em contrapartida, a empresa adquiriu uma dívida chamada aluguel a pagar no valor de 7 mil. Na operação número 6, a empresa efetuou compra a prazo de material de escritório no valor de 4 mil. Note que, como a compra foi a prazo, a empresa adquiriu uma dívida, uma obrigação para com terceiros que nós chamamos de fornecedores. Em contrapartida, o estoque de material de expediente da empresa aumentou em 4 mil. Lembre-se que nesse momento foi chamada a atenção de vocês para o seguinte: por que nós não registramos os 4 mil como despesa? Bem, como esses 4 mil eles não foram consumidos ainda, eles não podem ser considerados despesa. Eles só serão considerados despesa, então, no momento do consumo. Bom, isso que nós vimos até agora, né, nos exemplos da unidade 2, nós estávamos utilizando o regime de competência. O que diz o regime de competência? Ele considera as receitas auferidas no momento em que ocorre o fato gerador, que é a prestação do serviço ou a venda de uma mercadoria efetivada pela transferência a terceiros. E considera as despesas incorridas, certo? Um termo que a gente utiliza na contabilidade, as despesas incorridas quando houver o consumo de um bem ou serviço para obtenção dessa receita. Veja que nesses conceitos em nenhum momento foi relacionado, foi utilizada a questão do pagamento ou do recebimento. Ou seja, para fins de competência importa a questão do fato gerador, ou a prestação do serviço, venda de mercadorias, né, transferência a terceiros, ou o consumo de bens ou serviços. Então, independe de recebimento em relação às receitas, independe de pagamento em relação às despesas. Bom, em relação à confrontação da despesa, para ficar um pouco mais ilustrativo, eu utilizei o exemplo da companhia Limpa Tudo, que é uma empresa comercial e revende produtos de limpeza. Foi constituída em 1º de dezembro de 2009 e desenvolve suas atividades em um imóvel alugado. Em 31 de dezembro de 2009, a empresa apresentou o seguinte balanço patrimonial. Lembre que os saldos finais de 2009, do exercício de 2009, eles vão ser os saldos iniciais do balanço de 2 de janeiro ou 1º de janeiro de 2010. Bom, então a empresa apresentou o seguinte balanço patrimonial. Atentem para essa conta de depreciação acumulada. Ela, a exemplo da conta que nós mencionamos na unidade 1, ela é uma conta redutora ou também conta retificadora. Notem que ela aparece com sinal negativo. Isso quer dizer o quê? Que a natureza dela é contrária à natureza do grupo. As contas do ativo têm natureza devedora. Todas essas contas redutoras, elas vão ter natureza credora. No balancete de verificação, nós teríamos, em 31 de dezembro de 2009, a seguinte representação. Total dos saldos devedores, 46 mil, e total dos saldos credores, também 46 mil. Note que esse saldo de 46 mil, ele não é o mesmo saldo que nós tínhamos no balanço patrimonial. Isso porque aqui no balanço de verificação nós estamos trabalhando com saldos de conta. E como foi mencionado em relação à depreciação acumulada, ela tem natureza contrária ao grupo. Então ela vai estar no grupo dos saldos credores. Por isso, nesse exemplo específico, o balanço de verificação ele não coincide com o saldo do balanço. Caso não tivéssemos nenhuma conta redutora, tanto no ativo quanto no passivo, os saldos acabariam coincidindo. Nos razonetes, teríamos então a seguinte representação. Para fins de contabilidade, para fins didáticos, sempre que nós estamos trabalhando com saldos que vieram de exercícios anteriores, de períodos anteriores, nós utilizamos um asterisco para indicar que esses saldos eles não são saldos do período atual, eles já existiam em cada uma das contas. Você notou que no balanço patrimonial da Companhia Limpeza nós temos uma conta de depreciação acumulada e que ela vem logo abaixo da conta móveis, ou seja, ela reduz o valor dos móveis. O acessório, que seria a depreciação acumulada, sempre junto com o principal, no caso móveis, ou seja, a conta redutora vai vir logo abaixo da conta a qual ela está relacionada. Nós sabemos que esses móveis eles são utilizados na atividade da empresa. Como nós sabemos disso? Esses móveis foram classificados no subgrupo imobilizado do ativo, então são utilizados nas atividades operacionais da empresa. Considerando que esses móveis eles foram adquiridos à vista por R$ 33 mil, 1º de dezembro. Nós comentamos que esses móveis eles têm uma vida útil aproximada de 10 anos. Tá? Esse valor de R$ 33 mil, ele vai ser considerado despesa no mês de aquisição desses móveis? Bom, se a despesa ela é o consumo de bens ou serviços para obtenção da receita e o consumo de tais móveis e equipamentos se dará em um período estimado de 10 anos, logo, por competência, não serão considerados despesa integralmente na data ou mês de aquisição, mas sim proporcionalmente à vida útil estimada. Como então nós vamos reconhecer esse consumo desses móveis? Nós vamos reconhecer através da estimativa de vida útil. Bom, foi estimada uma vida útil de 10 anos. Sendo a vida útil de 10 anos, nós vamos ter então uma taxa de depreciação anual de 10%, o que equivale a 0,83% ao mês. Aplicando essa taxa anual sobre o valor de aquisição dos móveis, então 10% de 33 mil, temos então uma depreciação anual no valor de 3.300. Então, a cota anual de depreciação, 3.300, o que dará uma cota mensal de 275. Para o registro dessa despesa com depreciação, nós vamos utilizar o período mensal. É claro que, por competência, esses móveis eles são utilizados todos os dias, eles sofrem um desgaste todos os dias. Ou seja, existe o consumo diário. Mas por uma questão de materialidade ou de praticabilidade, essa apropriação das despesas, esse reconhecimento do consumo desse bem, ele é feito mensalmente. Considerando aqui a aquisição dos móveis no valor de R$ 33 mil. No primeiro mês, sabendo a cota mensal de depreciação, lançaríamos o consumo desse bem, então, no valor de 275 contra a conta de despesa com depreciação. A contrapartida dessa despesa com depreciação é o que nós chamamos aquela conta que existia lá no balanço, depreciação acumulada de móveis. Essa conta ela vai registrar qual foi o consumo, qual foi a perda de valor desses móveis durante o período na qual eles estão na empresa, até que essa conta de depreciação acumulada chegue a valor muito próximo ao custo de aquisição. Fim do primeiro mês, nós precisamos zerar as contas de receita e despesa, precisamos fazer a apuração do resultado do exercício. O que vai acontecer então com essa conta de despesa com depreciação? Precisamos zerar lançando a contrapartida no lado oposto. Então, creditamos despesa com depreciação e debitamos a apuração do resultado do exercício. Note que nesse momento nós não fizemos nenhum lançamento na conta de depreciação acumulada, porque essa conta de depreciação acumulada ela vai receber a contrapartida da despesa com depreciação e ela vai acumulando durante todo o período em que o bem estiver em operação na empresa. Bem, feita a apuração do resultado do exercício, em janeiro de 2010 teremos então depreciação acumulada de imóveis contra despesa com depreciação referente ao mês de janeiro. E assim sucessivamente, até que em 2010 a conta de despesa com depreciação atinja o saldo de 3.300, que é a cota anual, e a conta de depreciação acumulada continua acumulando saldos de todos os períodos desde a aquisição, desde a entrada desse ativo na empresa. Ao final do décimo ano, então, o valor da depreciação acumulado, ele será igual ao valor de aquisição de imóveis. Tá? Lembrando que estamos desconsiderando a existência de valor residual. Bem, o valor de aquisição menos o valor da depreciação acumulada é o que nós chamamos de valor contábil líquido. Esse valor ele é utilizado para o cálculo de imposto quando a empresa eventualmente apura ganho na venda desse imobilizado. Considerando ainda o exemplo da mesma empresa, no dia 2 de janeiro a empresa vende por 10 mil mercadorias que comprou por 6.200. O cliente paga no ato, quando então recebe as mercadorias, 4 mil, e deixa o restante a ser pago em fevereiro, desconsiderando também a existência de juros. Então, considerando o regime de competência, quais lançamentos seriam efetivados referentes a essa operação? Bem, nós teríamos receitas de venda de mercadorias no valor de 10 mil, porque a empresa efetuou uma venda, entregou a mercadoria para o cliente por 10 mil, certo? Então, reconheço a receita no valor de 10 mil. A origem, então, receita de venda de mercadorias. A contrapartida, a aplicação 4 mil em caixa e 6 mil em clientes. Feito o lançamento da receita, vamos então para o lançamento da despesa correspondente. No caso, como empresa comercial, o valor pelo qual a empresa comprou essas mercadorias nós chamamos de custo das mercadorias vendidas, é o valor pelo qual ela está saindo do estoque. Então, lançamos essa despesa, que na demonstração do resultado do exercício vai ser chamada de custo, contra estoques. Então, origem estoque, aplicação custo das mercadorias vendidas. E se na data de venda, no dia 2 de janeiro, a empresa recebesse a quantia e entregasse a mercadoria somente em fevereiro por falta de estoque, ou seja, o cliente comprou a mercadoria por 10 mil, entregou todos os 10 mil para a empresa, mas a empresa, por falta de estoque, vai entregar só no mês de fevereiro. Então, utilizando competência janeiro, nós teríamos o seguinte: em 2 de janeiro, na data da venda, teríamos a entrada do caixa por 10 mil e teríamos um adiantamento de clientes no valor de 10 mil. Surgiria na empresa um passivo, uma obrigação. Por quê? Porque eu recebi um ativo, mas eu ainda não dei a contrapartida desse ativo que eu recebi, no caso das mercadorias que foram vendidas. Então, nesse caso, no dia 2 de janeiro, não está ocorrendo, a empresa não está incorrendo em uma receita, ela apenas está recebendo um adiantamento de cliente. Para quê? Para quando ela entregar essa mercadoria, aí sim ela poder registrar a receita. Bom, no dia 3 de fevereiro, então, nós teremos, pela entrega da mercadoria, né, a saída de estoques contra custo das mercadorias vendidas. E, em contrapartida, a empresa deixa de ter aquela obrigação no valor de 10 mil, porque ela efetua a contrapartida do adiantamento. E aí sim ela vai registrar as mercadorias vendidas, a receita pelas mercadorias vendidas. Tá? Então, o importante é o seguinte, é o fato para registro de receita e despesa, é o fato gerador. Note que nessa operação nós não lançamos a receita quando do recebimento dos 10 mil e também não lançamos a contrapartida, a despesa do estoque, quando a empresa recebeu o adiantamento de 10 mil. Somente registramos a receita e a despesa quando ela efetivamente entregou essa mercadoria para o cliente. Considerando, né, que a empresa ela opera em um imóvel alugado, como já foi mencionado anteriormente, o valor do aluguel do mês de janeiro foi de 800 e a empresa paga no último dia de cada mês. Sabe agora que seus móveis e equipamentos depreciam-se mensalmente. Considere que a empresa possui funcionários cuja despesa em janeiro foi de 1.200 e que a empresa pagará até o quinto dia do mês seguinte. Hoje é 31 de janeiro de 2010 e a única venda efetuada no mês foi aquela realizada no dia 2 de janeiro. Bom, então trazendo para os razonetes, os lançamentos que devem ser efetuados, então, referente a essas informações, nós teríamos o seguinte. Note que nos razonetes nós trouxemos os saldos iniciais que vieram do exercício anterior, que estavam no balanço de 31 de dezembro de 2009, e trouxemos também para adiantar os lançamentos referentes à venda de mercadorias dentro do mês, com uma parcela recebida no ato e o restante a ser recebido em fevereiro. Bom, considerando então despesa com aluguel, reconhecemos o consumo do serviço, então despesa com aluguel no valor de 800 e caixa 800. Então, a origem caixa, aplicação despesa com aluguel. Temos também a despesa com salários no valor de 1.200 e contas a pagar 1.200. Origem contas a pagar, aplicação despesa com salários. Lançamos também depreciação acumulada referente ao mês de janeiro, no valor de R$ 275 contra despesa com depreciação. A origem, depreciação acumulada e aplicação, então, em uma despesa. Bom, para apuração do resultado do exercício, só reforçando aquilo que foi explicado em outras unidades, nós temos que zerar, então, as contas de receita e despesa. Então, começando pelas contas de receita e, posteriormente, pelas contas de despesa. Bom, zeradas todas as contas de receita e despesas, precisamos zerar também o razonete de apuração do resultado do exercício, para saber se a empresa apurou um lucro ou prejuízo no exercício em questão. Então, utilizando a mesma sistemática de zerar o saldo das outras contas, nós vamos lançar a diferença entre débitos e créditos para que o saldo fique igual. Então, teremos como último lançamento o débito de R$ 1.525. Isso indica que a empresa, nesse exercício, apurou um lucro de R$ 1.525. Só para reforçar, a conta de lucros acumulados, ela não existe mais no balanço, existe sim a conta de prejuízos acumulados. Bom, mas se em determinado exercício a empresa apurar lucro, como no caso no exemplo em questão, esse lucro no período ele vai ser distribuído entre os sócios e o que não for distribuído vai ser reinvestido na empresa, vai ser dela, né, e vai estar distribuído entre as contas de reserva. Por isso, para fins didáticos, a gente utilizou, para não discriminar o que era cada uma das reservas, nós utilizamos uma conta genérica de reservas de lucros. Bom, teríamos então uma demonstração do resultado do exercício por regime de competência. E aqui ao lado coloquei uma demonstração do resultado do exercício por regime de caixa, para que a gente conseguisse ver a diferença bem clara entre uma e outra. Por regime de competência, nós teremos a venda de mercadorias, a receita no valor de 10 mil, custo das mercadorias vendidas 6.200, despesa com salário 1.200, despesa com depreciação 275 e despesa com aluguel 800. Então, chegando ao resultado de 1.525 que nós vimos no slide anterior. Bom, e para fins de caixa, que também é chamado regime financeiro. Para fins de caixa, nós vamos considerar só aquilo que foi efetivamente recebido ou efetivamente pago. Nesse sentido, nós não, uma das principais diferenças quando a gente olhar uma demonstração do resultado por regime de caixa e competência é que nós vamos ver que existem despesas que elas não implicam em pagamento, como a despesa com depreciação. Ela implica no registro da conta do ativo, depreciação acumulada, contra a conta de despesa, mas não existe o desembolso. O desembolso está no momento de aquisição, no caso do exemplo específico, dos móveis. Quando a gente vê uma demonstração do resultado do exercício que tem a conta de despesa com depreciação, obviamente podemos deduzir que essa demonstração do resultado ela é por regime de competência. Bom, por regime de caixa, então, considerando só aquilo que efetivamente foi pago e recebido, nós teríamos, por exemplo, em questão, receitas de venda de mercadorias, 4 mil, e despesa com aluguel no valor de 800, que daria um resultado de 3.200. Note que esse 3.200, ele não é o saldo que nós temos em caixa em 31 de janeiro de 2010. O saldo final de caixa do exemplo apresentado foi de 5.200. Por que essa diferença? Bom, como foi apresentado para vocês nos razonetes, nós temos os saldos que vieram do exercício anterior, que vieram de 2009, que estavam lá no balanço de 31 de dezembro de 2009. Somando a variação de entradas e saídas no mês de janeiro de 2010 com aquele saldo inicial de caixa, nós vamos ter então o saldo final de 5.200. Com isso eu quero dizer o que para vocês? Que demonstração do resultado por regime de caixa não é a mesma coisa que demonstração do fluxo de caixa. Tá? Para quem já trabalha com contabilidade pública, ou quem trabalha na área pública, não necessariamente na contabilidade, sabe que são utilizados ambos os regimes, tanto o regime de caixa quanto o regime de competência. Para fechar essa unidade, então, fazendo um comentário em relação ao que o autor chamou de ajustes, né? Que nada mais são do que as movimentações, os registros das receitas e de despesas e as suas contrapartidas, pagamento e recebimento. Agora, só para fechar a unidade, vamos trabalhar então com aqueles resumos do que o autor chamou de ajustes em relação às receitas e às despesas, que nada mais são do que aquelas operações que nós tratamos no exemplo dessa unidade. A despesa antecipada, ela gera o pagamento antes da despesa, tal qual pela aquisição de móveis, né? Eu adquiri os móveis em um determinado período, mas a despesa ela foi lançada posteriormente. Isso acontece também com a questão de assinaturas de revista, quando a gente paga essas assinaturas, por exemplo, em 3 parcelas para receber 24 exemplares. Então, Quando eu estiver registrando, né, o recebimento, o consumo daquele 24º exemplar, eu já tive todo o desembolso referente a essas assinaturas. Então, nós temos as despesas, o pagamento antes da ocorrência da despesa. Né, isso faz com que surja um ativo para a empresa que efetuou esse pagamento, mas que ainda não usufruiu, não consumiu esse bem ou serviço. A receita antecipada, né, acontece pelo recebimento antes do reconhecimento da receita, como naquela provocação que foi feita a vocês. O cliente pagando 10 mil, mas não recebendo a mercadoria no ato, recebendo só no mês seguinte. O que vai acontecer na empresa, então? Vai surgir um passivo, surge a obrigação da entrega da mercadoria, né, o que a gente chamou de adiantamento de clientes. Para as despesas a pagar, nós temos o seguinte, nós temos as despesas antes do pagamento. Ou seja, quando a empresa reconhece a despesa com salário, mas ela deixa de pagar essa despesa. Vai surgir uma obrigação para a empresa, então, criar um passivo. A receita a receber, né? O recebimento, ele se dá após a receita. Vai criar um ativo, tal qual o exemplo que nós utilizamos, né? Que a empresa vende por 10 mil mercadorias, recebendo no ato somente 4 mil. Então, como ela não recebeu os 10 mil integralmente, ela vai ter um direito sobre esse cliente, um direito sobre o valor a qual ela não recebeu. Bom, pessoal, era isso. Qualquer dúvida, os tutores estão à disposição e eu também. Até a próxima.